agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é três coisas muito importantes que eu aprendi tendo uma banda. Antes de dar o play neste episódio, você precisa digitar no seu telefone o site meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, o site é meiahorasozinho.com. E aí você me pergunta, por que que eu preciso digitar esse site? Porque lá existem links para o Spotify, iTunes, Deezer, para o Castbox, pro Twitter, pro Instagram, Facebook, tem link para tudo e você precisa seguir este podcast, porque todos os episódios vêm automaticamente para você, então precisa entrar no site, assinar o newsletter e a parada toda. Isso é muito importante para mim e eu fico muito feliz. E também tem um grupo chamado Amigos Internautas lá no Facebook, que é cheio de gente legal e as pessoas deixam comentários um pouco mais elaborados sobre os episódios lá. Então eu gosto muito de ir lá e ver a galera conversando. Se você quiser entrar nesse grupo, eu vou ficar muito, muito feliz. Então vamos lá. Três coisas que eu aprendi tendo uma banda. E aí, meus bebês reborn, vocês estão tudo meus bebês. Vocês são meus bebês reborn. Tá, desculpa. Ok. Quem não sabe o que é bebê reborn, por favor, procure no YouTube. Tem o canal do Duduzinho. Cara, é bom demais. É bom demais. É a coisa mais. E depois, quando tu entra nesse buraco sem fim de bebê reborn, tem uns Reddit de bebê reborn, e aí tem bebê reborn siamês. É bom demais, é bom demais. Ah, tá bom. Mas é foco, é. Vamos lá, as três coisas que eu aprendi tendo uma... Isso parece muito um lance de você vai assinar essa aula e vai receber grátis dicas de investimentos que vão fazer você conquistar sua independência financeira e seu primeiro bilhão em 35 minutos. Mas não, são dicas realmente. Pô, eu faço coisas com música há muitos anos mesmo. Provavelmente mais do que a sua idade que você está escutando. Eu estava lá sendo vaiado e tentando tocar umas músicas do Vander Wilde, né? Então, alguma coisa nessa vida, considerando bem ou mal sucedida, independente disso, tem coisas que são obrigatórias você aprender. E eu listei três delas aqui que eu acho regras muito importantes que eu gostaria de tatuar no rosto do meu filho. Porque eu posso ter dois filhos, um filho eu não vou gostar e o outro eu vou gostar muito. Aí todas as lições eu vou tatuar no rosto do filho que eu não gostar. E eles vão andar junto, o filho que eu gostar vai estar sempre do lado e vai aprender muito com o filho que eu não gostar. A primeira lição é: quem pede tem preferência, quem desloca recebe. Você já deve ter ouvido falar nisso em algum momento, e eu ouvi falar nisso jogando futebol. Obviamente, tu tá jogando futebol aí com teus amigos, tu ouviu isso em algum momento. Quem pede tem preferência, quem desloca o pai, quem desloca recebe. O pai do vizinho meu, ele tinha aproximadamente uns 2,12 metros e pesava uns 120 quilos. E a gente era criança, a gente tinha, sei lá, 8 ou 9 anos, e o cara dava uns carrinhos na gente por trás com 8 ou 9 anos, jogava a galera dentro de um valo, um esgoto, cara. Eu juro que é verdade, porque tinha um campo de futebol e tinha um esgoto. Se tu tomasse um carrinho na perto da lateral, os caras jogavam no esgoto, assim. Então ele fazia isso quando, sei lá, a gente tinha 10, 8, 10 anos, não sei. Mas isso foi a lição, que é sempre cuida pra não tomar um carrinho. Mas a outra lição é, ele falava muito, quem pede tem preferência, quem desloca recebe. Ele gritava isso comigo muito, 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 muito. E eu não entendia muito bem, mas era basicamente pra mim mexer em campo e não ficar parado reclamando, que é uma característica que eu que talvez não tenha habilidade no futebol, gosto de fazer, gosto de ter. E ele falava, ah, quem pede tem preferência, quem desloca recebe, beleza, tá? Mas o que que eu aprendi com isso muito tempo depois, numa banda? Cara, o que tu tá falando? Bebê reborn, carrinho no valo, agora quem pede... O que eu tô falando na essência dessa frase, quem pede tem preferência, quem desloca recebe. O que que isso quer dizer? quem faz as coisas é quem realmente pode falar alguma coisa ou quem realmente tem algum poder sobre isso. Quem fala que tem direito sobre alguma coisa, foda-se, isso não importa. Falar que tu tem uma ideia genial, tu falar que tu acha que, sei lá, que a tua banda é a banda que merecia tocar na rádio, mas o mercado, o sistema, mas existe todo um esquema que quer impedir o meu sucesso. Cara, cala essa boca, filha da puta! Porque se tu não fizer o teu corre, se tu não te deslocar até um ponto A, até um ponto, do ponto A até o ponto B, porra nenhuma vai acontecer. Ninguém se interessa por você a ponto de querer sabotar a sua existência. Então, o lance de ficar pedindo, o lance de ficar achando que está no direito, é algo que eu aprendi muito cedo e isso eu consegui transpor para a minha carreira e conseguir transpor para a minha vida. Eu acho muito importante as pessoas não terem o senso de achar, a sensação de que, nossa, eu mereço tal coisa. Cara, tu não merece nada mais, nada menos do que você conquista e você faz. E se por algum motivo do universo você não chegou aonde você quer chegar ainda, é porque você não fez por merecer, porque você não correu atrás da forma que deveria. Obviamente, nem todo mundo parte dos meus lugar. E aí a gente entra todo num papo de meritocracia e caralho a quatro. Obviamente, se a vida é um jogo de videogame, tem pessoas que têm um controle muito fodido, que o direcional não funciona, e tem umas pessoas que têm os controles xarope. Então não dá para discutir a meritocracia da vida, porque não é tão injusto assim. Mas beleza, tu tem esse controle, o direcional não é tão bom, o B não funciona tudo bem, o quadradinho, e ele não funciona às vezes, mas puta, é o teu controle, cara. É o que tu pode fazer com a tua vida nesse exato momento. Então, desloca, faz as paradas, porque pedir não funciona. Essa é a primeira lição que eu tive, e a primeira lição que eu estou falando aqui nesse episódio. A segunda lição eu chamo de é tudo uns cara, ou poderia ser é tudo umas mina. O que que eu quero dizer com isso? Que você agora, você tem um sonho, seja ele qual for, teu sonho pode ser, puta, eu quero ser o maior agricultor de vagem desse país. Eu quero, eu vou conseguir. Daí tu pensa, tu lê o segredo, tá lá, eu quero, eu posso. Mas tu acha que, puta, é impossível tu ser esse maior agricultor, porque tem um cara que ele planta vagem lá, ele é muito foda. O pessoal que planta vagem em Minas é o pessoal mais foda que tem. Os caras plantam vagem e sabem pra caralho, porque eles vendem não sei quantos milhões de vagem. E eu tinha essa ilusão, tendo uma banda, pensando, puta, cara, tal artista é muito distante, é uma parada muito nada a ver, ele é uma entidade, ou ele é uma parada, ou trabalhar numa gravadora é o lance, porque lá os caras sabem das coisas, ou sei lá, ir para São Paulo. E o quanto mais eu fui conquistando as coisas, quanto mais eu fui conhecendo mercados, pessoas, artistas, transitando, quanto mais eu fui vendo, é tudo uns cara, é tudo umas mina. Ninguém sabe muito. A relação assim que tu imagina de tipo, puta, o cara da gravadora mais foda, o produtor mais foda, esse cara que vai fazer o meu som suado de um jeito tal, não é tão assim, ele não é tão distante do cara mais foda que tu conhece no teu círculo. E às vezes tu fica pensando, não, quando eu estiver em tal lugar, aí eu vou conhecer, e aí isso vai fazer o lance acontecer. Porque esse cara, se eu estiver perto dele, isso vai acontecer. Ou essa mina, a partir do momento que essa mina fizer as artes pro meu disco, ou essas minas fizer me der o site que eu preciso entrar para fazer tal coisa, e aí tu vai conhecendo e vendo, cara, não! É tudo uns cara. Pessoas do interior têm muito isso. Pessoas que não são de grandes centros têm muito de imaginar, puta, não, o cara que tá em Porto Alegre que é foda. Se tu mora em Bagé, ou se tu mora em Guarulhos, tu acha, não, o cara que é de São Paulo que é foda. E aí tu vai pra São Paulo, tu vê que não. Mas então o cara que é de Nova York é o cara foda. Porque lá em Nova York não tem gente tosca. Meu, tem muita gente tosca em todo lugar. Em todo lugar tem gente tosca. E tu te mudar, às vezes, obviamente, abre e tu conhece um monte de gente foda, mas não é tão assim, cara. Não é tão distante quanto parece. Então, as pessoas são só as pessoas. Acredita em mim. Eu sei o que eu tô falando. Vai. Confia. E a terceira lição, que é uma lição pra vida também, que eu aprendi com música, que é o lance do feedback. Que é, puta, tu tem que aprender a receber e dar feedback. E isso vem, tem vários caminhos, várias vertentes que eu posso falar. Mas uma delas é assim, cara, se tu não aceitaria uma... Como é que eu posso dizer? É, não aceita elogio de quem tu não receberia uma crítica. O que eu quero dizer com isso? Se tu não te importaria se essa pessoa falasse que o que tu tá fazendo é ruim, é porque o elogio dela também não vale. Eu não sei se tá ficando claro o que eu quero dizer, mas tu tem que colocar o peso exato das críticas e dos elogios. Tu não pode achar que tu tá fazendo é muito legal só porque a tua mãe falou, ou teu melhor amigo falou, ou as pessoas que gostam de ti falam. E ao mesmo tempo, tu não pode achar que tá tudo uma merda e tá tudo muito ruim se alguém que, puta, tem um canal de review de bebê reborn, se alguém muito filha da puta que tem um gosto que tu não compartilha das mesmas coisas, se a pessoa fala que o que tu faz é ruim, também tu tem que filtrar isso um pouco também, tu tem que conseguir entender algumas críticas, mas filtrar um pouco também. Talvez essa pessoa não seja de um universo relativo, a opinião dela não seja do universo relativo ao teu, talvez não tenha tanta importância assim quanto uma outra pessoa que talvez tu não goste, talvez seja essa pessoa idiota, mas a opinião dela, puta, esse cara gosta das mesmas coisas que eu, esse cara tem umas opiniões interessantes, então, ou essa mina tem umas opiniões interessantes, então talvez a opinião dessa pessoa eu deva levar em consideração. Então o feedback é muito, muito importante tu conseguir filtrar isso, assim, ter essa frieza, porque é muito difícil o feedback, é uma parada, cara, se tu tá fazendo uma coisa artística, dói na alma, machuca quando alguém diz, isso é uma merda, e sabe o que machuca pra caralho? Quando tu pensa e diz, puta, se passa a pessoa tem razão, e isso precisa acontecer, porque em vários momentos o que tu tá fazendo é uma merda, e é uma merda não só pra X pessoas, mas é de verdade uma merda, entendeu? Então tenha essa percepção. Essas são as três dicas que eu posso dar, que eu aprendi. Eu posso dar outras também em alguns outros momentos, se vocês gostarem, mas são as três dicas que eu aprendi tendo uma banda, usei pra minha vida e gostaria de espalhar por todos os cantos desse universo. Um beijo, muito obrigado por escutar esse podcast. Não deixem de espalhar para as pessoas. Se tu gostou desse episódio, repassa no WhatsApp para um brother teu ou para uma naja tua. Tanto faz, repassa por aí. A gente se fala na sexta que tem coletivo de najas. Coletivo de najas especial Frutas. Até sexta. Beijão.